Olha só, pessoal, o que é a Amazônia para você? Essa é a pergunta que deu origem a uma iniciativa que une tecnologia e ativismo jovem para mostrar a Amazônia de quem vive dentro o território real e não contado. Então, a gente vai falar sobre essa iniciativa agora com a diretora executiva do Instituto Mapinguari, é a Hanna Balieiro. Ela já está aqui na linha conosco. Olá, Hanna, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde, tudo bem?
Oi, Edileia, muito boa tarde, está tudo ótimo.
Oh, então que bom, Hanna. Mas, Hanna, que interessante, né? Essa pergunta, ela movimenta, né? Esse desejo em todos nós, né? O que é a Amazônia para você? É uma pergunta que às vezes até parece simples, mas é difícil, é complexa, não é isso mesmo, Hanna?
Não, com certeza. É algo assim que é muito difícil da gente pensar. Essa foi uma provocação que a Purpose trouxe para a gente, é a nossa parceira, né? Foram várias organizações que trabalham na Amazônia, de pessoas que moram na Amazônia, que foram envolvidas nesse projeto. E aí chegou essa provocação para a gente, né? Do que é a Amazônia para a gente? E todo mundo foi trazendo aí também uma perspectiva diferente, um modo diferente de responder, porque, enfim, são muitas Amazônias dentro de uma só Amazônia, né? São mais de 5 milhões de hectares, de quilômetros quadrados, na verdade, desculpa. E aí, quando a gente pensa em 5 milhões, é muita coisa. A gente não consegue nem imaginar assim, o que é isso. Então, é claro que cada pessoa vai viver de um modo diferente. E que bom também que se vivem de modos diferentes e que a gente acaba se complementando, né? Vivendo aqui dentro da região amazônica. Então, tudo que a gente tem de diversidade, que a gente geralmente fala pensando em plantas, fala pensando em animais, também tem de diversidade de culturas também. Mas um ponto em comum que essa provocação trouxe para a gente é que a gente sente muito a região amazônica como um lar, como uma casa. A gente cresce aqui, a gente é criado por esse lugar e acaba também pegando toda a cultura que nos é fornecida pela nossa região.
Ah, com certeza. Até teve um ouvinte aqui nosso, porque a gente estava mencionando, né, do que seria a nossa entrevista de hoje, e ele fala assim que a Amazônia, para ele, é a confluência de histórias, sentimentos, pesquisas e de vida, né? Acho que é por esse caminho, não é isso, Hanna?
Exatamente. E aí, então, cada pessoa trazendo também a sua própria perspectiva, a gente vai contando essa história do que é a Amazônia de verdade. Então, a Casa de Mensagens, ela é esse espaço onde a gente vai poder comunicar as pessoas de diversas regiões também do país sobre que narrativa é essa que a gente quer contar hoje, que história é essa que a gente quer contar de Amazônia hoje. Porque muito já vem se contando de história de Amazônia Desde ali o processo da ditadura militar mesmo, quando falava de que a Amazônia era um inferno verde, que precisava ser conquistado, que precisava ser dominado. Mas essa não é uma história que foi a gente que contou morando aqui. Foi uma história que pessoas de fora contaram. Então, de tempos em tempos, a gente precisa revisitar e estar sempre contando essa história para as pessoas. A Casa de Mensagens, ela surge muito desse intuito, assim, de essas organizações poderem contar. Nós sentimos essa região enquanto uma casa e nós temos informações para dizer sobre ela, e claro, de uma maneira também que seja interativa. Então, tem o site que a gente pode acessar, que é o www.casademensagens.com.br, onde essas narrativas elas vão sendo contadas, desde a varanda, a integração que a gente tem com as populações tradicionais que a gente tem aqui, tanto quanto quilombolas, indígenas, população ribeirinha, que tecnologias são essas que a gente constrói dentro desse lugar. E tudo isso é muito importante para que se conheça o que é a região de fato, sem que as pessoas que estão de fora venham contar pela gente. Porque senão fica aquele telefone sem fio, né? Um conta para o outro, conta para o outro e conta para o outro. Então, quem melhor para contar essa história de como se sente morando e do que se precisa para se viver dentro da região amazônica do que as pessoas que aqui moram mesmo, né?
Olha só. Então, Casa de Mensagens é um aplicativo. Conta para a gente como é que funciona exatamente.
A Casa de Mensagens é um site que você pode acessar pelo seu celular. Você pode entrar no www.casademensagens.org e clicando nos espaços que vão contando, vão aparecendo mensagens diferentes com essas histórias sobre, sobre a região, de que forma a gente se integra, sobre essas formas de coexistir, né, dessas diversas culturas que vivem dentro da região amazônica, sobre pensar nas tecnologias que são ancestrais das gerações que vieram antes da gente e de que forma a gente pode se alinhar a elas, novas tecnologias que vão surgindo e a gente pode criar esse processo de uma maneira muito mais democrática, né? Vivendo aonde a gente vive. Então, são diversas histórias que vão surgindo conforme você vai explorando. Então, é bem interativo, é bem legal. Para quem está com dificuldade de acesso à internet, tem o PDF também, que você pode baixar, que você pode compartilhar com pelo WhatsApp mesmo e ler também tudo o que está escrito lá, que a gente montou e que a gente construiu. Além dos kits que também estão sendo distribuídos para algumas instituições que a gente mapeou, que são parceiras nossas, parceiras das instituições que construíram a Casa de Mensagens, e que vai contando também um pouquinho do que é e um pouquinho do que nós somos e do que a gente pensou enquanto casa mesmo. Uhum. A gente ficou muito com essa figura realmente da casa na nossa cabeça e acabou que foi o que se tornou, uma casa de mensagens mesmo para contar as nossas histórias.
Ah, que massa! E exatamente assim, como é que nasceu essa história?
Foi uma provocação que a gente recebeu da Purpose, que é um laboratório criativo de narrativas e tem trabalhado já com algumas organizações da região amazônica tem algum tempo. Então, eu faço parte do Instituto Mapinguari, mas participaram também participantes do Observatório do Marajó, do Comitê Chico Mendes e da COJOVE. Então, tem aí cada um também em pontos diferentes da Amazônia. Eu, no Mapinguari, falo aqui do estado do Amapá, o Observatório do Marajó, lá da região da Ilha do Marajó do Pará, com a jovem mais ali na região metropolitana de Belém, do Pará também, o Comitê Chico Mendes lá na região do Acre. Então, a partir de diversos trabalhos que a gente já veio fazendo junto com a Purpose, houve essa provocação. Então, vamos contar realmente que história é essa que a Amazônia tem para falar? E somos todas organizações que são geridas majoritariamente pela juventude. E a gente vem trazendo essa ânsia há muito tempo dentro dos trabalhos, de dizer, poxa, todo mundo quer dar voz para a Amazônia. Mas a gente já tem voz, a gente já fala sobre a Amazônia há muito tempo. Então, acho que é um caminho inverso das pessoas nos darem ouvidos, na verdade, que elas precisam muito mais nos escutar sobre tudo aquilo que a gente já tem falado há tanto tempo, tem pesquisado, tem feito atividade. São organizações que trabalham com ciência também, com dados e informações. E, então, a gente tem muita coisa para ser dita e a gente já vem vivendo há muito tempo. Então, por que não pensar essas histórias que foram contadas pelos outros e passar a contar nós mesmos essa história que perpassa pelas nossas vidas, né? O tempo inteiro, todos nós moramos aqui, todos nós construímos nossos trabalhos aqui e usufruímos do que a Amazônia é para a gente.
Olha que interessante a sua fala, né, Johanna? Porque você fala assim, nossa, aqui a gente já sabe o que é a Amazônia, tá na hora de vocês nos ouvirem, né, de entenderem do que a gente tá falando aqui, do que a gente vive aqui, não é isso, Johanna?
Exatamente. E essa é uma fala que me incomoda muito. Toda vez que a gente vai participar de seminário, vai participar de evento, eu acho que todo mundo já que tá um pouco nesse meio, assim, de participar de pesquisa, de participar de eventos mais nacionais, em algum momento alguém chega e fala, nós precisamos dar a voz para os jovens, nós precisamos dar a voz para os amazônidas, ou povos indígenas, ou povos quilombolas. Mas a realidade é que a gente sempre vem falando, né, sobre o que a gente precisa, sobre quais são as nossas necessidades, porque não são também só coisas boas que nos acontecem quando a gente mora na Amazônia, a gente se sente feliz de morar aqui, mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar também. E aí essas coisas que precisam ser melhoradas, elas precisam vir de uma perspectiva nossa, de um lugar nosso, né? Porque não tem como outra pessoa que está de fora entender quais são as nossas reais necessidades, do que a gente precisa mesmo, de políticas públicas que realmente sejam eficientes para os lugares em que a gente mora. Então, é muito desse lugar de as pessoas pararem um tempo para nos ouvir do que realmente tentar fazer com que outras pessoas nos ouçam ainda mais. Talvez seja um passinho um pouco mais atrás, né? De parar um tempo e ouvir o que nós estamos construindo e produzindo e falando.
Olha, interessante. Você pode trazer, então, aqui para a gente, Hanna, uma mensagem que você acha assim que já foi colocada dentro da casa de mensagem, assim, que realmente represente o que você está falando?
De você diz assim, de dentro do espaço mesmo,
isso,
da casa de mensagem?
Isso.
Tá certo. Vou trazer uma daqui de dentro do interior da casa. Que ele fala sobre mensagens, sobre construir políticas de coexistência.
Pode ficar à vontade para procurar.
Então,
aí.
Por que precisamos ocupar a política para acabar com o pacto institucional de destruição? É preciso, hoje e sempre, continuar as mobilizações que permitiram e continuam permitindo as resistências e existências dos povos tradicionais. Mas é preciso agora ir além e ocupar também os espaços de tomada de decisão, garantir representatividade nos partidos políticos e na política, assegurando uma bancada dos povos no legislativo e cadeiras no executivo. Dessa forma, será possível construir um campo político mais democrático e uma revitalização das discussões, propostas e projetos, tendo os povos e suas cosmovisões como protagonistas desse processo, garantindo de forma efetiva soluções às crises éticas, sociais, ambientais, econômicas, culturais e políticas. Então, essa é uma das mensagens que a gente tem dentro da nossa casa, que fala justamente sobre como a nossa cultura e as nossas formas de coexistir, elas também precisam ocupar esses espaços mais institucionalizados. Então, além dessa narrativa de destruição, que a gente passou por muitos anos de falar que a gente precisava dominar a Amazônia, também existiu a história da Amazônia mística, né? Sobre como esse misticismo de algo mágico, mas a gente também não está morando nesse lugar mágico, a gente mora nesse lugar que é concreto, a gente mora nesse lugar que é urbano também, que muitas vezes as pessoas não olham com devida atenção para a Amazônia urbana. Então, muito do que eu falei antes de, poxa, como que nós podemos fazer com que a nossa voz realmente seja ouvida? Os espaços políticos também passam por esse processo. Não só de nos ouvir, mas também que nós possamos tomar as decisões pela nossa própria região. Foi o que eu citei antes, de que só nós vamos saber o que realmente é importante de fato e pode ser implementado de fato dentro do lugar que a gente vive e que ele seja mais eficaz e assim a gente consiga ter essa melhor qualidade de vida que a gente tanto espera, né, para a região amazônica.
Com certeza. Aí eu tô aqui no site acompanhando, né? Tem sobre, né? O quem é vocês, quem faz. E eu achei interessante que tem aqui como utilizar, né? E aí a casa tá dividida em três cômodos, né? São três mensagens diferentes, é isso?
Isso, são três mensagens diferentes. Então, conforme você vai entrando no site, você vai tendo o espaço da varanda, você tem o espaço do interior da casa e você tem o espaço do quintal. O da varanda, ele fala sobre mensagens para resgatar a memória dos povos. O do interior da casa, foi esse que eu li um trecho, fala sobre mensagens para construir políticas de coexistência. E o do quintal, que fala sobre mensagens sobre reintegrar tecnologias ancestrais. É um ponto que ficou muito, muito vivo durante esse processo de construção, foi justamente esse de que o que é ancestral, ele está ligado às novas tecnologias. Então, não é como se fosse um apagamento de tudo que já veio antes da gente, né? A gente, quanto a Amazônia, ainda tem muita coisa que ainda é muito viva em nós. A nossa própria alimentação, os chás que a gente usa, os banhos que a gente toma de ervas, e são muito presentes no nosso dia a dia. E que muitas vezes a gente não dá esse devido valor, porque não percebe o quanto isso faz parte de uma riqueza. Porque acaba sendo tanto no nosso cotidiano, né? Tanto na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente acha que é desimportante, que é desinteressante. Então, a própria casa de mensagens, ela vem muito com esse intuito da gente poder olhar isso como algo muito importante, que nos é valioso, que nos é valoroso e que não é importante só para a gente, mas também é importante para o nosso Brasil, é importante para o nosso continente. Isso mantém toda uma regulação climática também, que faz parte desse processo de bem viver que nós teremos também dentro da região amazônica. Então, a gente espera que a Casa de Mensagens ela possa atingir pessoas em muitos campos diferentes. Atingir quem está ouvindo a gente agora em diversas regiões da Amazônia, mas ouvir também, mas poder falar também para quem está fora da região e dizer, olha, aqui nós somos assim, nós pensamos desse jeito. E sempre muito abertos também à escuta, né? Então, uhum. Se você for prestar atenção lá na varanda, tem uma caixa de correio que você pode clicar nela e pode enviar uma mensagem. Você coloca o seu nome, o seu e-mail e manda uma mensagem para a gente também. Que a ideia é um lançamento da Casa de Mensagens, mas a gente quer ouvir também outras pessoas e como elas se relacionam, como elas se sentem em relação a isso. Porque quando eu olho para essa casa, por exemplo, eu lembro muito das casas que eu vejo aqui dentro do interior do estado. Minha mãe lembra muito da casa da avó dela. Então, a gente espera que as pessoas consigam olhar também e se correlacionar com esse espaço, se sentir representado também, de alguma forma.
Olha, que legal, muito bacana essa ideia de vocês, né, trazer essas mensagens, né, e fazer com que as pessoas entendam melhor o que é essa Amazônia, e compreendam melhor o que vocês vivem aí de perto, né, de realmente de viver mesmo cada instante que vocês estão aí. E aí vocês têm muitos jovens, né, que podem participar ainda, que estão participando e que podem ainda participar, é isso, Hanna?
Sim, nós fomos. Esse processo ele foi construído entre essas organizações, o Mapinguari, a COJOVEM, o Comitê Chico Mendes, o Observatório do Marajó, que são organizações que elas são organizadas, são geridas, as atividades que são feitas são todas por jovens, e que são iniciativas também muito pessoais nossas, né? De que surgiu ali de uma movimentação, de um incômodo, cada um ali no seu campo, e achou que a gente podia fazer diferente, que a gente devia fazer diferente, pensar numa perspectiva de vida que pudesse melhorar mesmo a qualidade de vida das pessoas no lugar em que a gente vive, pensando na conservação, pensando em questões sociais. E cada um no seu canto faz atividades próprias e que de vez em quando a gente se conecta, faz atividades juntas também em rede, e isso é muito importante. Eu acho que os jovens também que estão nos ouvindo agora devem procurar por esses espaços, até mesmo os espaços já existentes dentro das suas comunidades, sejam dos seus bairros, as associações de moradores, as associações de agricultores ou de extrativistas, de quilombolas, indígenas, etc. São muitas formas que a gente tem de se organizar para poder pensar em formas de estruturar e pensar atividades e projetos que possam melhorar a qualidade de vida do lugar em que a gente vive.
Perfeito. E se o jovem hoje tiver interessado em participar, como é que ele pode fazer?
A maneira que ele tem de entrar em contato com a gente é através do correio. Ele pode mandar uma mensagem por lá, entender como ele pode participar. Se ele faz parte de alguma organização, pode pedir um kit desses também. Esses kits que a gente está produzindo, eles vão ser enviados na próxima semana. Então, a gente pode ir entrando em contato através lá das cartinhas dentro da Casa de Mensagem.
Nossa, muito legal. Tem só o site para entrar em contato com vocês ou tem alguém, tem nas redes sociais?
Através do site mesmo, que a gente compartilha através das nossas redes sociais das organizações. Então, se você for da região do Marajó, você pode procurar pelo Observatório do Marajó. Se você for da região do Amapá, pode procurar pelo Instituto Mapinguari. Se for da região metropolitana de Belém, pode procurar pela COJOVEM, ou da região do Acre, você procura pelo Comitê Chico Mendes, que a gente está compartilhando dentro das nossas mídias sociais, das nossas redes sociais, a divulgação da Casa de Mensagens. Mas a Casa de Mensagens, sim, em si, é através do casademensagens.com.br.
Ok, Hanna. E o que você imagina, né? Projetando lá para o futuro, onde você acha que vocês podem chegar com a Casa de Mensagens?
Então, durante o processo da gente construir a Casa de Mensagens, a gente pensou muito e sonhou muito com a caixa de mensagens. Então, coisas que a gente já pensou para ela e que a gente não sabe ainda, na verdade, se vai acontecer, é que a gente possa fazer parcerias com museus e montar realmente uma exposição que venha junto com artistas da Amazônia, onde a gente possa apresentar a casa de mensagens e chegar a outros influenciadores mesmo, políticos, e que a gente consiga reestruturar assim, dentro do imaginário, da cabeça das pessoas, principalmente para quem está fora da região, o que nós somos, o que a gente é. Tem uma música de uma amiga minha que ela chama Tani, que é uma artista local também, que ela fala só sendo daqui para saber. E realmente não tem como a gente conseguir explicar para quem está de fora o que é a nossa vida, o que é a nossa vivência. Mas a arte ela está muito aí para isso também, né? Nessa subjetividade da gente conseguir ir construindo essas histórias a serem contadas e conseguir tocar as pessoas. Então, principalmente para universidades que estão fora da região, mas que fazem pesquisas com a região amazônica, da gente poder sensibilizar de alguma forma e fazer com que as pessoas nos olhem com mais carinho, com mais respeito, né? Para que se sintam entrando na casa realmente de outras pessoas, quando elas falarem ou quando elas estiverem dentro da região amazônica. Uhum. Falar de casa de alguém é algo que é muito sensível, né? Que é o seu lugar, onde você faz tudo arrumadinho, onde você recebe as pessoas bem. E quando você vai à casa de uma outra pessoa, você também chega com respeito, você chega com cuidado nesse lugar. Então, é isso que a gente quer que as pessoas vejam com a casa de mensagens, que olhem para a Amazônia como a casa de muitas pessoas e para que elas possam chegar também na nossa casa com carinho e com respeito.
Bacana, né? E que essas mensagens cheguem para muitas outras pessoas sobre quem são vocês, é isso, né?
Exatamente.
Ai, Hanna, nossa, muito obrigada por vir aqui participar com a gente, por contar um pouquinho sobre a Casa de Mensagens. Sucesso aí no projeto de vocês, que realmente haja muitas mensagens, né, dizendo quem vocês são e que as pessoas compreendam, né, que vocês realmente, né, consigam ser ouvidos, né, como você colocou aqui pra gente. Achei linda essa sua fala. Parabéns, perfeito. Quer deixar uma mensagem especial aqui, principalmente para os jovens da Amazônia?
Ah, eu quero. Acho que a principal mensagem que se pode deixar para a juventude da Amazônia é que a gente se coloque mesmo nesse lugar de amazônida. Que mesmo que a gente ache que não está legal o lugar em que a gente mora e que ele precisa de mais coisas e que ele precisa melhorar, é o nosso dever também construir esse lugar, né? Com todo esse respeito que a gente quer que as outras pessoas tenham para o lugar onde a gente mora, a gente também tem essa responsabilidade de construir a Amazônia que a gente quer, porque tem olhos do mundo inteiro voltados para a Amazônia. E às vezes a gente que está morando aqui nem consegue se reconhecer enquanto amazônida, porque a gente nunca parou para pensar nisso. Às vezes a gente não para para pensar nisso. Poxa, será? Eu estou morando aqui, todo mundo chama esse lugar de Amazônia. Será que eu estou mesmo na Amazônia? Principalmente para as pessoas que moram nas cidades, em centros urbanos muito grandes, como Manaus, como Belém, né? Da gente parar e pensar, poxa, eu sou amazônida. O que, que isso quer dizer? Por que está todo mundo falando o tempo inteiro de Amazônia? E valorizar o que é da nossa cultura, valorizar o nosso peixe, valorizar o nosso açaí, valorizar o nosso tucumã e se apropriar mesmo disso e bater no peito e dizer, olha, eu sou daqui mesmo e tenho muito orgulho de ser da Amazônia e estou aqui na missão, estou aqui no corre de construir um lugar melhor para todo mundo aqui viver.
Opa, tá faltando um radinho, Patrícia? É porque eu estou aqui ouvindo a nossa produtora falando... Só faltou um radinho aí do seu lado, tá? Na sua figura, na sua casa de mensagem, tá bom?
Olha, é verdade. Já manda lá um recado pra gente lá no correio. Ó, esqueci do radinho, mas é verdade. Faltou o radinho.
Ah, o pessoal vai estar lá ouvindo a gente, viu, Hanna? Oh, querida, muito obrigada pela sua participação conosco aqui. Sucesso de verdade aí pra vocês. Obrigada, né, por... contar aqui um pouquinho, e se essa jovem, assim, tão lúcida, né, que está buscando aí, né, essa, lutar por esse lugar que é tão seu, que, e com tanta verdade que você trouxe aqui pra gente, que assim seja, que seu caminho seja, assim, muito feliz aí, viu, Hanna? Obrigada mesmo pela sua participação. Tchau, tchau, querida.
Tchau, tchau. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.
Opa, até a próxima.
Até.
E foi isso, então, gente, eu conversei com a diretora executiva do Instituto Mapinguari, a Hanna Balieiro, e a gente falou aqui sobre, né, essa questão do que é a Amazônia para você, que é a casa de mensagens que une tecnologia e ativismo jovem para mostrar a Amazônia, né, do lado de quem vive ela, de quem vive o lado mais profundo dela.